Boa noite a todos. Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, 7 de novembro do ano de 2023. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Eu convido a todos para que, de fé, façamos uma oração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Coloco a ata da sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2023 em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido de terceiros.
Não há expediente recebido de terceiros.
Leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal ofício número 201 de 2023 e ofício número 203 de 2023, enviando os projetos de lei que serão apreciados a seguir.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei para apreciação.
Projeto de lei municipal número 1625 de 2023, de 31 de outubro de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei número 1625 de 2023, de 31 de outubro de 2023. Envie-se para aprovação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do próximo ano. O encaminhamento da LDO se faz necessário em razão de disposição financeira constitucional e tem como objetivo apontar as prioridades da administração para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no plano plurianual. É a lei de diretrizes orçamentárias que prevê os investimentos de caráter continuado, de custos e despesas, e define a política orçamentária do município, contribuindo, inclusive, para o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores para apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2023. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto de lei municipal de número 1625/2023 em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal número 1626/2023, de 6 de novembro de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei número 1626 de 2023, de 6 de novembro de 2023. Envie-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao exercício de 2023 o recurso recebido através de emenda parlamentar do deputado federal Maurício Dzedrick. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto de lei municipal de número 1626/2023 em discussão e em votação. Discussão. Por favor, desculpe do lapso, eu passo a palavra ao vereador Domingos Vinhati.
Cumprimento o senhor presidente, Ivaldo Pecetes, colegas vereadores e vereadoras, nossa assessoria jurídica, secretária desta casa, público que presente e que nos assiste. Alguém de algum vereadores poderia saber aonde vai essa emenda? Me informar o líder do governo. Então, tá, era só isso que eu queria saber, mas se não tivemos mais um.
Coloco o projeto de número 1626 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal número 1627 de 2023, de 6 de novembro de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar, aponta recursos e dá outras providências. Justificativo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei número 1627 de 2023, de 6 de novembro de 2023. Envie-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito suplementar no orçamento do município, com vistas a reorganizar despesas orçamentárias. Assim, encaminha-se o presente projeto para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto de lei municipal de número 1627/2023 em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal número 1628 de 2023, de 6 de novembro de 2023. Autoriza e estabelece regras para a distribuição dos valores decorrentes de doações realizadas para auxiliar os atingidos por evento calamitoso no município de Santa Teresa. Reconhecido pelo Decreto Municipal número 1445 de 2023 e alterações posteriores. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei número 1628 de 2023, de 6 de novembro de 2023. Envie-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar aos atingidos pelo evento calamitoso reconhecido pelo Decreto Municipal número 1445 de 2023, de 5 de setembro de 2023. E alterações posteriores. Os valores decorrentes de doações realizadas e que se encontram em poder do Executivo Municipal. Objetiva-se, com isso, respeitar o princípio da pessoalidade, transparência e interesse público, ao mesmo tempo em que é necessário repassar de forma urgente os valores, pela necessidade das famílias atingidas. Assim, será instituída a comissão com representantes dos mais diversos setores, os quais estabelecerão as normas e critérios para distribuição. Por fim, importante esclarecer que o município apenas atuou como intermediador para garantir o recebimento e a distribuição de tais valores, em caráter excepcional. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto de lei municipal de número 1628/2023 em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Só ressaltar que esta casa nomeou o vereador Domingos Valentim Vinhati como representante desta Casa Legislativa. Solicito ao secretário que seja feita a leitura de duas moções nesta casa.
Então, recebemos de todos os vereadores desta Casa Legislativa a moção de apoio número 02 de 2023 e moção de apoio número 03 de 2023. Carta aberta aos representantes do Poder Executivo e Legislativo do Rio Grande do Sul sobre a situação dos avicultores gaúchos. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, através dos vereadores abaixo signatários, vem nos termos regimentais apresentar esta moção de apoio em forma de carta aberta. Informar aos representantes do Poder Executivo e Legislativo do Rio Grande do Sul sobre as situações dos avicultores gaúchos. A avicultura é a segunda principal atividade agropecuária do Estado, responsável pela geração de renda de mais de 7.500 pequenos produtores, 35 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos. Porém, estamos vivendo uma crise gigantesca. Os produtores estão sofrendo e precisamos de sua ajuda para mudar esse cenário. Com o intuito de unir os avicultores gaúchos, em 27 de agosto de 2020, foi fundada a Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandense, entidade estadual representativa dos avicultores, avicultores e produtores. Sua sede é no pequeno município de Santo Antônio do Palma, porém, há produtores associados em mais de 100 municípios do estado, produtores de frangos, ovos e perus, os quais produzem para praticamente todas as empresas sediadas no Estado. Os associados possuem os mais variados partidos políticos e a associação não possui nenhum vínculo partidário. Por isso, solicitamos o apoio de todas as frentes, pois a causa é comum a todos. Precisamos que os avicultores sejam valorizados, sejam remunerados de forma justa para que a atividade seja viável. Os produtores enfrentam hoje os seguintes desafios. O valor recebido muitas vezes não paga nem o custo para produzir frangos, perus ou ovos. Muitas empresas estão alojando menos aves do que comportam os aviários. Estão demorando muito mais tempo para alojar. Assim, produtores que deveriam fazer de 6 ou 8 lotes por ano estão fazendo 4 ou menos, o que inviabiliza a atividade. Contratos estão sendo encerrados em todo momento e os produtores que investiram na atividade estão simplesmente ficando parados, cheios de dívidas. Muitos não estão conseguindo pagar os seus financiamentos bancários e estão pedindo prorrogação nos bancos. Algumas empresas não reajustam os pagamentos há anos. Alguns produtores não têm sequer contratos escritos. Muitos produtores estão sendo obrigados a parar a atividade. A Lei de Integração, Lei número 13.288 de 2016, legislação federal, não está sendo cumprida por muitas das indústrias integradoras. Está ocorrendo perseguições de lideranças e intimidação de produtores para que não participem da associação. Os projetos de financiamento enviados para os bancos muitas vezes não são cumpridos. Esse desespero acontece pelo menos desde 2019, se agravando a cada ano, agora está insustentável. A ASACOP trabalha de forma completamente voluntária para auxiliar os produtores nas suas demandas, auxiliando tecnicamente em assuntos relacionados à lei de integração, auxiliando também em CADEX, participando de eventos nacionais na Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Comissão Nacional de Aves e Suínos, participando de grupos de trabalho de proteína animal junto ao governo estadual, há apoio de municípios e prefeitos, mas as demandas dos produtores não param de aumentar. A crise hoje, com a influência aviária, está ainda mais avassaladora. Por isso, clamamos pelo apoio do poder público, nossos representantes dos poderes legislativos e executivo. Temos uma organização muito sólida e uma base engajada. Solicitamos espaço na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para expormos a situação enfrentada. bem como a realização de reuniões específicas para construirmos em conjunto um conjunto de soluções para o setor. Os avicultores gaúchos estão em desespero. Contamos com o auxílio e ação de cada um que estiver lendo esta carta para que essa situação seja resolvida e os produtores voltem a ter a dignidade que sempre mereceram. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, 7 de novembro de 2023. Vereador Ivaldo Pecete, presidente. Moção de apoio número 013 de 2023. Moção em apoio aos servidores da Segurança Pública, Brigada Militar. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, através dos vereadores abaixo signatários, vem nos termos regimentais apresentar esta moção de apoio aos servidores da Segurança Pública, Brigada Militar. A moção de apoio tem como objetivo principal apoiar os servidores militares. A demanda refere-se verificar os impactos das taxas de inflação sobre os vencimentos dos servidores militares do Rio Grande do Sul, em caso de não haver nenhuma política de recomposição ou reajustamento salarial. O subsídio não contemplou a verticalidade como deveria. O subsídio do soldado ao sargento ficou faltando 3,01% na verticalidade e foi aberta uma lacuna do primeiro tenente ao capitão, de quase R$10 mil de diferença salarial. Então, perderam dinheiro, vantagens temporais que se transformaram na parcela de irredutibilidade. Cabe ressaltar que com o IP Saúde e taxação teve um crescimento abusivo que antes era de 3,1%, onde o segurado pagava e a família tinha direito. Agora os dependentes passaram a pagar a sua parcela paritária. Então, além do segurado pagar 3,6%, os familiares pagarão conforme sua idade. Uma das consequências provocadas pela alta taxa de inflação é a perda do poder aquisitivo, principalmente das classes que dependem de rendimentos fixos e dispositivos legais de reajuste. No caso dos servidores militares estaduais, os quais não vêm tendo nenhum reajuste nominal nos seus vencimentos, com isso estão perdendo com a alta inflação, pois a elevação continuada dos preços vem reduzindo paulatinamente o seu salário real. A Câmara Municipal de Santa Teresa observa que a quantidade de bens e serviços que podem adquirir com o seu salário, que está defasado, tomaremos como exemplo o valor de custo da cesta básica divulgado pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, para a cidade de Porto Alegre, referente ao mês de novembro de 2018 e junho de 2023, fazendo uma comparação do nível de comprometimento nos vencimentos de um soldado da Brigada Militar, que, de acordo com a última parcela de reajuste concedido em novembro de 2018, recebia R$ 4.689,22, o que equivale ao subsídio de um soldado nível 3. Atualmente, sobre este valor acrescentado 6%, tem-se que o vencimento atual é de R$ 4.970,57, e a quantidade de cesta básica que poderá adquirir a cada época temos. Pela tabela acima, percebe-se que, para o período de novembro de 2018, o custo de uma cesta básica de alimentos representava cerca de 9,876% da renda do servidor militar estadual, ao passo que o período de junho de 2023, o percentual de comprometimento da parte de renda passou a 15,563%. Uma elevação de 57,59% no nível de comprometimento da parte da renda para custear a cesta básica de alimentos. Em novembro de 2018, com base no vencimento, daria para adquirir 10 cestas básicas. Já em junho de 2023, pelos vencimentos, somente 6 cestas básicas. Um decréscimo considerável. Sob outra perspectiva, nesse exemplo, para o servidor continuar no mesmo nível de comprometimento de sua renda, para adquirir a cesta básica de alimentos, teria que ter seu vencimento majorado nos mesmos índices da diferença, ou seja, 57,59%, o que representaria em 7.833,12 para junho de 2023. Verifica-se que os aumentos contínuos e generalizados dos preços de bens e serviços refletem diretamente no poder aquisitivo dos trabalhadores que recebem rendimentos fixos e não sofrem reajustes nominais em seus vencimentos, diminuindo, assim, cada vez mais os seus ganhos reais e o seu poder aquisitivo. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise, bem como para fazer girar o comércio local e a economia dos municípios. Ainda, ressaltamos os aumentos que tiveram os funcionários públicos estaduais, no que tange o IP Previdência e o IP Saúde. Ou seja, além de não ter aumento real nos vencimentos, houve aumento real nos descontos, agravando com isso situações desagradáveis, tais como a incidência de suicídios no seio da tropa, seja de ativos quanto de inativos. Justifica-se na difícil situação financeira porque passam os servidores para honrar seus compromissos que foram assumidos considerando os percentuais reajustados. Assim, a referida moção tem o objetivo de declarar apoio a esta classe, pois os vereadores desta Casa Legislativa reconhecem a importância de ser barrada a continuidade da defasagem salarial, que ora assolada assola os valorosos profissionais da segurança pública do Rio Grande do Sul. Por isso, a reposição mínima de 32% da inflação se faz necessária, a fim que sejam valorizados e reconhecidos o trabalho que executam. Temos o efetivo que é comprometido com a sociedade rio-grandense, trabalhando e colocando a comunidade em primeiro lugar, mesmo com o risco da própria vida. Assim sendo, após a devida tramitação legal, solicitamos que este voto de apoio seja remetido ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Sandro Caron, vice-governador, senhor Gabriel Souza, deputada estadual, senhora Estela Farias, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, ao comandante, senhor Santos Feoli, presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, senhor Aparício Costa Santelano, e ao presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, Potiguara Galvão Ribas, ouvido o plenário desta casa. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, 7 de novembro de 2023. Vereador Ivaldo Pessetti, vereador Gilnei Mesa Casa, vereador Alencar Zafari, vereador Enio Antônio Casagrande, vereador Márcio Pilati, vereador Domingos Valentim Vinhati, vereador Edu Alisson Keller, vereador Loiri Baldissera, vereadora Franciele Setolin Abate.
Comunico que as duas moções de 002 e 003 voltam na próxima sessão para votação. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos às explicações pessoais. Por ordem, convido todos os vereadores. Vereador Márcio, vereador Domingos, vereador Edu, vereador Baldissera, vereador Franciele, vereador Ginei. Convido o vereador Domingos Valentim Vinhati para que faça uso da tribuna. Pode ser? Pode usar. Pode usar, vereador. Não tem problema.
Cumprimentando o vereador Ivaldo Pessetti, presidente desta casa, cumprimento todos os vereadores e vereadoras, a nossa assessoria jurídica, secretária desta casa, quem está ouvindo o nosso município e quem está aqui presente. Senhor presidente, eu quero lhe falar uma coisa a respeito da comunidade 150 da Leopoldina e do 130 da Leopoldina. A partir da escola do 130 da Leopoldina e chegando até na propriedade do Enio Bolicina, contém mais de que 30 famílias, que seja bem escritos. Todas essas 30 famílias estão produzindo, tem um monte de casa, nós aí temos pousada, temos cantina, nós temos aviário, nós temos creche de porco. É a comunidade que mais dá valor para o município em estrada de chão, que ainda existe no nosso município. Eu gostaria que alguém abrisse os olhos e que fizesse um asfalto para onde dar renda no município. Porque nós do MDB conseguimos uma emenda, deu problema, ela foi para a Costa do Rio, que bem ido, que agora com a tragédia está estragado aquela emenda, aquela bela obra que estavam fazendo. Então eu acharia que nós hoje provemos uma emenda, um projeto ali, que esses vereadores passassem por 150, analisassem no 130, quantas famílias tem? Tem mais de 30. E vocês parecem que não, é mentira. Aqueles que estão morando lá e aqueles que vêm de fim de semana. Nós temos dois aviários, uma creche, uma pousada, duas vinícolas e um monte de mais de 3 milhões de quilos de uva. Então era isso, senhor presidente. Quem sabe nós, vereadores, juntamente com a nossa prefeita aqui, que analisasse aonde é que se necessitaria mais um asfalto para o nosso município. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado.
Tribuna, a vereadora Francélia Abade.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, nosso jurídico, secretárias da casa. Bom, já emendando o que o seu Domingos falou, referente à emenda, né? Eu acho, seu Domingos, que todo o município deveria ter asfalto, né? Eu acho que a comunidade de 150 é uma comunidade muito produtiva e muito significante para o município, com toda certeza. Mas hoje a gente está falando também que aconteceu uma catástrofe no nosso município. Né? Então, assim, a gente vê, eu falo, né, por mim, da linha José Júlio, foi uma emenda para lá, foi começado a fazer o calçamento, infelizmente veio essa destruição, que é coisa que a gente não esperava, ninguém esperava isso. Né? Então, acho que a gente precisa priorizar hoje famílias. Tá? A gente precisa disso a ser feito. E, consequentemente, todo o município tem que ser pensado, inclusive a linha 150 também. Então, só mesmo para falar dessa emenda. Primeiramente, também eu quero pegar e dizer que na última semana a gente teve a reunião aqui no clube referente aos terrenos, né, que serão doados pelo município. Eu não fui como vereadora, tá? Eu fui acompanhar a minha avó, meus avós de 80 anos, para tomar a frente disso também. Né? E assim como meus avós que perderam a casa, e sim, tinha outras famílias lá reunidas para fazer o andamento desses terrenos, né? E, por a nossa surpresa, o que a gente pôde ver é que a administração, o executivo, está muito adiantado. Está muito adiantado. Eu digo assim, ó, graças a essas pessoas que estão trabalhando diariamente em cima dessas famílias que hoje, graças a Deus, elas não estão desabrigadas, mas elas precisam, sim, desse conforto. Então, dizer à administração, eu acho, em nome de todas essas famílias, né, o quanto que está sendo feito, o quanto que está sendo prosperado pós-enchente, pós essa destruição, esses terrenos. Terrenos esses, conforme explanado pela prefeita municipal na reunião, que são avaliados praticamente quase R$100 mil. São terrenos grandes, né, são terrenos onde não irão água, são terrenos que vai ser, inclusive, no loteamento da casinha, das casinhas populares, lá do lado de cima. Né? Então, assim, conforme até ela falou, que até no máximo final de ano esses terrenos serão entregues. Então, para nossa surpresa, eu digo assim, olha, o avanço imediato para essas famílias será eternamente, com certeza, grata à administração. Eu falo em nome também dos meus avós, né? Então, serão doados os terrenos, as famílias, né? São 24 lotes, claro que nem todas as famílias que não foram 24 percas, que a gente diz, né? Então, serão 24 lotes e vai ter critérios, obviamente, de doações, né? E tudo, mas foi muito bem explicado, muito bem detalhado. Então, serão doados essas famílias. Dizer também que eu até, a gente acaba ficando, eu fico, quando fala dos meus avós, fala em toda a perca, a gente acaba ficando emocionado, digo, de ver tudo que está sendo feito e o mais breve possível, assim, é eterna gratidão mesmo a todos os envolvidos nessa gestão que estão fazendo esse esforço. Também agora a gente teve a contratação de mais uma agrônoma para os nossos agricultores, que isso também se faz de extrema importância. Eu falo principalmente da linha José Júlio, que foi uma das comunidades mais atingidas em questão de escoamento, de produção, tudo. Então, será muito, muito importante para a comunidade, mas também, obviamente, para todos os nossos agricultores aqui da nossa Santa Teresa. Era isso. Muito obrigada.
Passo nesse momento a presidência ao vereador Márcio Pilatti para que eu possa fazer uso da tribuna.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Ivaldo Pessetti.
Vereadora Franciele, vereadores aqui presentes, secretárias, jurídica desta casa, a doutora Gabriela, aos que nos acompanham pelas redes sociais, presentes, a Lenite, nesta casa, meu cordial boa noite. Eu vou ser rápido neste momento, e se esta casa me permitir, eu vou usar uma expressão, dar dignidade a quem trabalha. Eu vou usar uns nomes de produtores de frango dessa comunidade. O primeiro, o Sérgio Zaffari, o Valtemor Gentilini, o Fernando Bocchi, o Artemio Comacchio, o Vicente Feronato, o Zaninho Bajo, e o Rodrigo Bocchi. Mencioná-los somente não basta. Eu estive numa audiência pública na última terça-feira, no dia 31, e eu fiquei impressionado com o número de produtores de todas as regiões presentes nessa nessa audiência pública. Nós tivemos por vídeo criadores do Mato Grosso que puderam expressar também o que estão passando com este tipo de trabalho, com essa atividade dos frangos. E eu fico impressionado com o que essas empresas estão fazendo com esses criadores. Nós, como vereadores, como poder público, nós podemos estimular os criadores. Só que, dentro de tudo isso, nós temos que entender se há viabilidade. Porque um investimento, eu não vou fazer nome de criadores dentro de Santa Teresa, que fazem um empréstimo de R$1,5 milhão, o custo de criar um frango 1,37, e o criador não recebe 1,37, ele recebe 0,85. Chega a ser humilhante para um criador. Chega a ser humilhante para quem vai fazer um investimento de R$1,5 milhão e receber isso no final de um lote. Eu sou uma testemunha viva de tudo isso que esses produtores estão vivendo. Eu era integrado a uma empresa de Garibaldi. Posso dizer abertamente, eu fui humilhado mais do que uma vez. Por quê? Porque quando a gente reclamava, eu era ameaçado de ser expulso da empresa. Eu cheguei ao ponto de dizer basta, agora chega. Por quê? Isso eu falo com propriedade. Enriquecer os proprietários desses frigoríficos, nós tínhamos, eu vou usar uma expressão, 300 burros puxando uma carroça. Isso eu falo com propriedade porque eu vivenciei isso 17 anos que eu trabalhei com uma empresa. Chega a ser humilhante. E eu vi isso na terça-feira à noite. Eu peço a todos os vereadores, todos, que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo estenda a mão e que nós estejamos presentes com esses produtores. Porque é o mínimo que nós temos que fazer. A gente não sabe por onde vai ser a saída desses produtores. Mas eles não precisam passar por humilhação. Quem trabalha tem que ter o mínimo. E outra coisa, eles precisam ter uma condição de vida. Porque todo trabalhador, eu acho que merece isso. Para a sua família, no mínimo, né? Eu vivenciei uma situação lá, nós estávamos mais de 15 secretários de agricultura, o secretário da Agricultura de Santa Teresa também presente, mas a gente fica perplexo em ver o que esses produtores estão sofrendo e não conseguem avançar na discussão. Nós bem sabemos o que está acontecendo em Santa Teresa. E nós sabemos, e eu não sabia, eu imaginava, o município recebe R$ 25,00 ao metro quadrado de retorno de ICMS. É um belo valor. Então, o executivo, o legislativo, precisa estar presente. Outra questão. Quando vai, se alguém tem uma ideia, essa é uma opinião minha, de construir um aviário, construir uma pocilga, eu acho que o importante é ter um estudo da viabilidade junto à Secretaria da Agricultura do município, junto à Emater, de se falar muito claro. Porque é muito fácil a empresa avaliza o empréstimo e depois mantém o cara em regime de escravidão 10 anos até pagar o investimento. Isso é preocupante o que está acontecendo na nossa região com os criadores de frango, do que está acontecendo, do que foi divulgado naquela audiência pública. Eu peço o entendimento de todos, a gente não está fazendo nome de empresa, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam.
A gente, eu posso falar da minha, porque hoje eu não, eu posso ser ameaçado, porque hoje não tem mais problema. Eu não pertenço, não tenho mais vínculo com ninguém de criador de frango, com empresa que abate frango. Estou solicitando aqui também uma reunião do plano diretor do município para que todos nós, vereadores, tenhamos noção das limitações de rio e estrada de ferro. Eu peço entendimento de todos os vereadores, não é solicitar a mais, muito pelo contrário, é para esclarecer a nossa comunidade sobre o que pode e o que não pode. Quero também aqui parabenizar a Sicredi, em nome do Douglas, o gerente, pelo comprometimento em acreditar que os associados de Santa Teresa merecem esse bem-estar. Foi um momento difícil, foi um momento de uma catástrofe, e este banco mostrou, essa agência bancária mostrou que é muito importante estar próximo dos seus associados. Muito obrigado pela Sicredi, pela presteza e pela rapidez. Voltando a falar uma outra questão, a questão dos frangos, todos nós sabemos das dificuldades. Hoje eu consultei, e também, eu também não sei, a quantidade de frangos produzidos na nossa comunidade ou no nosso município, mas é muito importante nós, vereadores, darmos esse estímulo a todos os criadores. Da mesma forma, amanhã nós vamos ter a produção de uva, nós vamos ter uma próxima safra, que a próxima safra já está aí, eu digo, né? E nós temos que estar presentes, nós, como vereadores, porque eu tenho certeza, isso que está acontecendo com os frangos não é bom. Não é bom para quem produz, não é bom para quem acredita no trabalho, e simplesmente o município começa a perder em receita. Isso, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, não faz sucessor desta forma. E nós precisamos estimular os produtores para que amanhã tenhamos um sucessor de todas essas famílias, porque senão vai nos faltar alimento. Era isso que eu tinha, e muito obrigado a todos. Eu peço a compreensão, porque eu fiquei impressionado com o número de produtores e com as declarações de vários produtores nessa audiência do sofrimento que eles dizem o seguinte: nós não temos mais saída. Eu acho que é importante essa casa estar presente, é importante essa casa fazer essa moção de apoio, e se nós encontrarmos os nossos deputados, também dizer a eles que pensem com carinho que essas pessoas também trabalham, e trabalham muito, e que precisam do entendimento de todos e da classe política, que é muito importante. Obrigado a todos e boa noite.
Devolvo a presidência ao presidente Ivaldo Pesetti.